Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, está no ar o programa Conciliando. E eu, Priscila Peixoto, e o juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva, estaremos com você falando sobre as principais práticas de mediação e conciliação utilizadas na Justiça do Trabalho. Essa prática de conciliar está se consolidando cada vez mais como uma alternativa para evitar conflitos, não é mesmo, Dr. Rogério?
Olá, Priscila. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. A solução de conflitos ou problemas passíveis de serem submetidos ao Poder Judiciário não precisa necessariamente passar por uma sentença judicial. E é por isso que existe esse programa, para mostrar para a sociedade exemplos de boas práticas adotadas por empresas, trabalhadores e também pelos tribunais regionais do trabalho que optam pela conciliação como um caminho para a solução de conflitos submetidos ao Poder Judiciário.
Então vamos ver alguns exemplos? Presta atenção que o programa de hoje traz muita novidade sobre o tema. Acompanhe os destaques.
Giro da conciliação.
Bom, e para começar, doutor Rogério, eu trago uma notícia de âmbito nacional. Tribunais de diferentes ramos da justiça se comprometeram a cumprir neste ano de 2017 metas nacionais e específicas que incluem, entre outros pontos, o incentivo à desjudicialização de processos, que é justamente tentar a conciliação entre as partes no processo. O compromisso foi firmado durante o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. A meta de aumentar os casos solucionados por conciliação envolve a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, que deve aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento em relação à média do biênio 2013-2014 em 2 pontos percentuais. Importante essa meta ser fixada, não é mesmo, doutor Rogério, para até impulsionar aí a desjudicialização de conflitos?
Sem dúvida nenhuma, Priscila. Esse é mais uma política importante, mais uma política pública judiciária importante na área da conciliação e da solução autocompositiva de conflitos. As metas do Poder Judiciário consistem em uma outra política pública do Poder Judiciário que já tem se consolidado há muito tempo, tem lá os seus aspectos polêmicos, tem lá os seus questionamentos, mas não deixa de ter a sua importância o fato de fixar parâmetros a serem alcançados, parâmetros objetivos, quanto à execução da atividade judiciária e da prestação jurisdicional. Especificamente quanto à conciliação, que é o que nos interessa e que foi levantado aí na notícia que você traz, Priscila, eu aproveito para chamar a atenção do nosso ouvinte um dado muito importante, importante para o próprio Poder Judiciário e importante também para o cidadão, para o jurisdicionado ter a compreensão mais adequada daqueles resultados que estão sendo apresentados. É que, além de ter fixado um avanço em termos de metas, né, mas esses pontos percentuais a serem alcançados, foi fixado um outro parâmetro importante em termos de metodologia. É que na apuração dessa meta foi considerado que não deve entrar no cálculo os processos que tenham sido resolvidos por meio de desistência ou arquivamento. Ou seja, isso vai dar uma maior precisão e maior credibilidade, até eu diria, ao número que é apresentado, de modo que nós vamos calcular, né, a partir de agora, vai calcular esse dado considerando apenas, em termos comparativos, os processos que foram solucionados por meio de sentença com julgamento do mérito. Então, os arquivamentos e as desistências vão sair fora dessa conta, de modo que nós vamos apurar aquilo que foi conciliado comparativamente considerando aquilo que efetivamente foi julgado. Isso permite aí maior transparência e maior clareza, por um lado, inclusive dando maior tranquilidade para aqueles que estão como gestores das políticas de conciliação dos tribunais, e por outro lado, nós temos uma informação mais precisa, mais adequada, conforme a realidade do que está acontecendo.
Bom, e o TRT da 11ª Região com sede no Amazonas homologou acordos que totalizam R$ 84 mil em processos que aguardavam a remessa ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento de recurso de revista. No total, foram 6 acordos que tratavam de indenização por danos morais e materiais. Segundo Wilderson Farias, advogado de um dos trabalhadores que fechou o acordo, a iniciativa foi classificada como louvável, pois resolve o processo de forma séria, abreviando o tempo que o trabalhador teria de esperar para receber o que tem direito. O advogado da empresa, Cristiano Dantas, também se manifestou, dizendo que para ele a conciliação é benéfica para ambas as partes, pois o reclamante, que é o trabalhador, pode receber seu crédito mais rapidamente e a reclamada, que é a empresa, se vê livre da incidência de juros na dívida trabalhista. E é isso mesmo, não é, doutor Rogério? Todo mundo sai ganhando. Nesses casos que envolvem dano moral ou material, o acordo é de fato a forma mais interessante? E será que a gente pode mensurar aqui quais são os temas de processo onde fica mais fácil conciliar?
Olha só, Priscila, primeiro eu quero chamar atenção nessa notícia de um aspecto que é importante e precisa ser destacado para o nosso ouvinte, que é essa iniciativa do TRT da 11ª Região. O TRT da 11ª Região tem, a espelho de outros tribunais regionais do trabalho, investido com empenho e com eficiência nas políticas judiciárias de conciliação. Nós temos à frente lá a colega juíza Edna, a doutora Edna, que tem se empenhado bastante em ampliar as possibilidades e ao mesmo tempo os esforços de busca de solução pela via conciliatória. E esse projeto que permite a conciliação em processos que já estão em fase de recurso de revista para ir para o TST tem um aspecto importante que merece ser considerado aqui, que é o seguinte: a gente tem um conceito, quando estuda essa área da solução autocompositiva de conflitos, né, ou chamada solução adequada de disputas, existe um conceito que tem ganho muita importância, que é a ideia do conceito de fórum ou tribunal de múltiplas ou multiportas, né? Esse é um conceito que vem lá dos Estados Unidos, do direito americano, e tem sido muito difundido, ganhou espaço com o novo CPC, inclusive, e essa ideia do tribunal de múltiplas portas significa mostrar para o jurisdicionado, o cidadão que bate ao Poder Judiciário, que ele tem várias alternativas e possibilidades de ter o seu problema resolvido, de modo que a sentença é apenas uma das portas que ele pode abrir para buscar a solução do seu problema. Então entra aí a conciliação, a mediação, não se aplica à justiça do trabalho, mas tem a arbitragem, enfim, e várias outras medidas em termos de formas de resolver conflitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós criamos uma possibilidade de conciliação em fase de recurso de revista, significa que não apenas estão sendo criadas mais de uma porta, várias portas ao jurisdicionado, como a possibilidade que esse jurisdicionado abra essa porta num momento em que tradicionalmente ela não poderia ser aberta. Porque nós pensamos apenas a conciliação, geralmente, na audiência, né, e teoricamente é um momento processual para isso, na audiência inicial, ou audiência de conciliação, ou mesmo na audiência de instrução. Geralmente, não se imagina, não se vislumbra e não se considera a possibilidade que essa porta seja aberta numa fase que, inclusive, é a última fase do processo no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, antes de ir para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, está de parabéns o TRT da 11ª, isso precisa ser divulgado, precisa ser difundido, os outros tribunais precisam pensar nessa possibilidade e o relato aí que foi dito na notícia do advogado apenas reforça, né, o reconhecimento do cidadão, do jurisdicionado, quanto à importância dessa medida. Pois bem, quanto à questão dos temas, o dano moral é não só um tema passível aí de conciliação, como inclusive a conciliação, eu não tenho dúvida em afirmar, é uma possibilidade que vai permitir não só resolver da forma mais ampla, eficiente possível o dano moral, como atingir outros aspectos que uma sentença não abarcaria. O que eu quero dizer para o nosso ouvinte com isso, Priscila? Existe um conceito muito importante que muito se estuda nessa área da solução autocompositiva de conflitos, que é o conceito de lide sociológica. O que é a lide sociológica? A lide sociológica é aquilo que não está no papel muitas vezes e que nem é possível botar no papel, que envolve as questões emocionais e afetivas que estão relacionadas àquele problema que é colocado no papel aí por parte dos advogados e levado ao Poder Judiciário. Muitas vezes, alguém que se considera ofendido, que que se considera emocionalmente abalado, que tem aí, né, que tem aí uma ferida emocional, que carrega mágoas, angústias em função da experiência vivenciada, que se traduz naquilo que o advogado chama na petição de dano moral, às vezes a sentença, por maior que seja a condenação, não consegue curar aquela mágoa de forma plena. E quando nós botamos, né, nós abrimos uma de maneira tecnicamente adequada, inclusive é importante o juiz e o conciliador se capacitarem para desenvolver aquilo, né, isso que aí nós vamos chamar tecnicamente de uma mediação terapêutica, e permite que essa pessoa possa expor a sua mágoa e ouvir do outro lado do ofensor e falar para o ofensor e ao mesmo tempo ouvir o ofensor, ou seja, colocar para fora tudo aquilo, isso pode ter um efeito que sentença nenhuma consegue alcançar. Não por acaso nós temos lá na justiça criminal a experiência que tem sido cada vez mais exitosa da justiça restaurativa. Então, esse é um tema que nós podemos também colocar na mesa e podemos alcançar resultados que jamais alcançaríamos com a sentença.
Bom, e falando ainda de boas iniciativas na conciliação, olha só essa. A gente vai falar agora da Vara do Trabalho de Juara, no município do Mato Grosso, que realizou uma solenidade para premiar advogados que mais fizeram acordo em 2016. O prêmio Advogado Conciliador foi realizado pela primeira vez em 2013 e busca conscientizar os advogados sobre as vantagens da composição amigável em conflitos judiciais. E todos os advogados que atuam na área trabalhista nos municípios sob jurisdição desta vara participam do prêmio. Uma ótima forma de incentivar esses profissionais e até mesmo a conciliação. O senhor não acha, doutor Rogério?
Sem dúvida nenhuma, Priscila. Talvez, né, eu digo aí que a minha opinião pessoal, né, correndo o risco de estar cometendo uma injustiça, mas talvez não tenha sido suficiente a lei. E quando eu digo a lei, tanto o novo CPC quanto o Estatuto da Advocacia, estabelecendo que o advogado tem a obrigação e compromisso de incentivar a conciliação. Porque não basta, para muita coisa, não basta a lei. É preciso que se conscientize, se explique e mobilize a sociedade. Então, premiar os advogados significa nada mais do que contribuir para que efetivamente se entenda que essa é uma via adequada, que precisa ser prestigiada, inclusive pelos profissionais da advocacia, e que merecem ser prestigiados quando valorizam essa via. Portanto, está de parabéns pela iniciativa, os colegas aí da Vara do Trabalho que adotaram essa medida.
Bom, e esses foram os destaques sobre conciliação de hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, Bruno Motejunas, que faz um trabalho de capacitação de servidores que atuarão como conciliadores nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas. A gente volta já.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e nesse nosso segundo bloco vamos conversar com um especialista na capacitação de servidores que vão atuar como conciliadores nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas. Roda a vinheta.
Entrevista.
Bem, aqui com a gente está o juiz Bruno Motejunas, que vai falar sobre como foi a implantação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, CEJUSC, em São Luís do Maranhão, e o processo também de capacitação dos servidores e os resultados já alcançados. Olá, doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação.
Olá, Priscila. Olá, Rogério. Eu que agradeço o convite. Também saúdo todos os ouvintes do programa Conciliando.
Bom, doutor, como está sendo o processo de implantação do Centro de Conciliação no TRT da 16ª Região?
Olha, está sendo um processo muito estimulante para a instituição. Nós estamos em fase final de implantação do primeiro CEJUSC, que será na capital do estado, São Luís. Nós já estamos terminando a capacitação dos primeiros conciliadores, já definimos o nosso modelo, aprovamos a regulamentação, já fizemos o diálogo com os juízes da capital do estado, explicando qual era a proposta, com os advogados, Estamos numa fase de divulgação também para a sociedade do que é esse centro. E está sendo, eu falo estimulante, porque ele está servindo para revigorar a instituição, porque é uma nova proposta, é uma mudança de paradigma, ainda que a gente fale que a justiça do trabalho é uma justiça de conciliação, e ela tem os seus pilares, a conciliação, mas o centro de conciliação, ele traz uma renovação disso, ele traz uma modernização desse modelo. E a atual administração do desembargador James Magno, ela acredita nesse programa, e ela está muito empolgada, e nós estamos muito confiantes que ele trará resultados, e já está trazendo resultados reais para a prestação jurisdicional.
Muito bem, doutor Bruno, e antes de mais nada, além de cumprimentá-lo, eu aproveito para parabenizá-lo e parabenizar ao TRT da 16ª Região, na pessoa aí do seu presidente, o desembargador James, um grande entusiasta do movimento pela conciliação, e é muito importante fazer esse registro aí enquanto mais um tribunal que avança no sentido de implementar essa relevante política pública judiciária. Agora, eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes do programa Conciliando, quais são os principais benefícios que se enxerga com a implantação desse centro de conciliação, inclusive em termos de atividade judiciária, né? Pensando aí na política pública judiciária e no impacto que isso tem para o jurisdicionado, por exemplo, em termos de pauta, já há uma compreensão nessa perspectiva dos benefícios, do impacto que isso tem sobre a pauta das audiências iniciais ou das audiências de instrução. O que isso vai trazer para o jurisdicionado da 16ª Região da Justiça do Trabalho?
Bom, em relação à pauta, desde o dia 1º de janeiro deste ano, todos os processos, todas as ações novas ajuizadas no TRT em São Luís, né, na capital do estado, estão sendo direcionadas para o SEJUSC. A inauguração vai ocorrer, e, como eu falei, nos próximos meses, mas as audiências já estão sendo designadas para lá. Com isso, nós já fomos capazes de vislumbrar o impacto. Por exemplo, as varas do trabalho da capital, que estavam marcando audiências para agosto e setembro, as audiências que seriam marcadas para agosto e setembro, por conta do SEJUSC, estão sendo marcadas para março. Ou seja, nós tivemos um ganho na prestação jurisdicional desse prazo da primeira audiência de quase 5 a 6 meses, dependendo da vara. Esse é um impacto imediato, porque as varas continuarão fazendo suas audiências, você vai ter audiências paralelas tanto no SEJUS como nas varas, é claro. Além disso, você tem uma otimização mais do trabalho, porque o modelo do centro de conciliação, ele visa a otimização da prestação jurisdicional, a otimização da prática dos atos. Não é apenas fazer a conciliação, na hipótese de não ser possível a conciliação, o juiz, ele tentará já sanear o processo, tomar medidas imediatas para que na audiência seguinte, que ocorrerá nas varas respectivas, esse processo, ele já tenha um encaminhamento, ou seja, você tem um ganho de prestação. Não é apenas a conciliação. Nós estamos falando aqui de uma mudança de modelo. Um modelo que é um modelo mais moderno, um modelo que busca tornar a prática dos atos mais eficientes, concentrando atos e valorizando o papel do conciliador e também otimizando o trabalho. Num momento de escassez de recursos humanos e materiais, a gente tem que pensar em modelos que otimizam o trabalho. E o SEJUSC é um modelo que busca a otimização do trabalho prestado na justiça.
Doutor Bruno, só para explicar um pouco mais o nosso ouvinte, então todas as audiências iniciais que ocorreriam nas varas do trabalho vão ser realizadas exclusivamente no centro de conciliação?
Qual foi a nossa que é uma escolha? Nós tínhamos que fazer um corte, né? Nós já tínhamos em dezembro de 2016, nós já tínhamos varas marcando audiência para agosto e setembro de 2017, pelo grande volume de processos. Então, nós tínhamos uma escolha. Ou nós remarcávamos essas audiências que já estavam marcadas para as varas, para o SEJUSC, ou nós estabelecíamos, daqui em diante, e a data limite foi 1º de janeiro de 2017, todas as novas audiências irão para o SEJUSC. E as varas irão continuar fazendo as audiências já marcadas até que passe esse primeiro momento, essa fase de transição, vamos chamar assim, e todas as audiências inaugurais só ocorram no SEJUSC. A escolha foi feita nesse sentido porque nós entendemos que seria muito trabalhoso renotificar as partes. Seria talvez mais prejudicial renotificar do que você manter as audiências já marcadas e apenas que as audiências novas, ou seja, aquelas ajuizadas a partir de janeiro de 2017, fossem direcionadas para o SEJUSC. Mas volto a dizer, mesmo assim, nós já observamos um impacto significativo e positivo na diminuição do prazo médio da primeira audiência.
Agora, doutor Bruno, o senhor bem destacou os pontos positivos com relação à implementação dos centros de conciliação no TRT da 16ª região. Como que o senhor enxerga o exemplo do regional diante, né, para os outros tribunais que ainda não possuem os centros de conciliação e também o papel da Resolução 174 do CSJT na implantação do centro de conciliação?
Olha, como eu falei, a implantação do CEJUS, que nós estamos naquela fase inicial, né, mas claro que ele já existe como um modelo vitorioso em outros tribunais, nós sabemos disso, TRT da 18ª, TRT da 15ª, mas ele está servindo como uma forma de renovar o espírito de conciliação. Nós estamos sentindo a empolgação dos servidores, a empolgação dos juízes, os próprios advogados, e o tribunal teve esse cuidado de chamar a OAB para explicar o que era o CEJUSC, chamar os advogados trabalhistas militantes, explicar qual era o programa, e eles abraçaram a ideia também, entenderam que é uma medida que busca celeridade, criar um ambiente mais propício à conciliação também, obviamente, criar condições mais favoráveis. Então, nós estamos criando um movimento positivo em favor da conciliação. Não só mais vai ser um momento de conciliação, mas vai ser uma cultura, tentando reforçar essa cultura. E claro que a resolução do CSJT, a resolução 174, tem um papel fundamental, porque como nós não tínhamos uma norma específica no Justiça do Trabalho tratando dos CEJUSC, dos centros de conciliação, ela serviu como norte, aproveitando a experiência dos tribunais que já vinham adotando modelos, e ela trouxe um modelo nacional, ou pelo menos um norte, que serviu para todos os outros tribunais. E o Tribunal do Maranhão utilizou a resolução, obviamente, como referência, para adaptá-la à sua realidade, claro, e implantar o modelo que nós estamos em vias de inaugurar.
Bom, nós conversamos com o juiz auxiliar da presidência do TRT da 16ª região, Bruno de Carvalho Motejunas, a quem eu agradeço a participação em nosso programa. Seja muito bem-vindo outras vezes também, viu, doutor?
Eu que agradeço o convite e sempre que vocês me chamarem estarei aqui.
E quem quiser ouvir novamente essa entrevista pode acessar a página do CSJT. O endereço é csjt.jus.br. E quando o assunto é conciliação, há dúvidas sobre termos técnicos ou expressões que são utilizadas. Quer um exemplo? Você sabe a diferença entre núcleo e centro de conciliação? Não? Então presta atenção.
Dica do dia.
Doutor Rogério, núcleos e centros de conciliação. A gente fala muito esses termos aqui no programa. Existe alguma diferença entre os dois?
Pois bem, Priscila, essa é uma ótima pergunta, porque de fato há muita confusão e incompreensão, não apenas por parte do jurisdicionado e dos advogados, mas até mesmo dos membros do Poder Judiciário, que confundem esses dois conceitos ou esses dois mecanismos. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer o nosso ouvinte que esses são dois conceitos ou mecanismos que originalmente foram criados na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, ela é um marco importantíssimo no nosso sistema brasileiro, nosso sistema de justiça no Brasil, que foi quem, em primeiro lugar, deu para a conciliação ou para a solução autocompositiva de conflitos a dimensão de política pública judiciária. Até então, a conciliação era algo que dizia respeito apenas ao âmbito processual. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Conciliação era vista apenas na perspectiva de ser uma forma de solução do processo prevista lá no caso do processo do trabalho no artigo 764 da CLT, e correspondendo ao mesmo tempo a uma fase obrigatória do procedimento, né, na qual o juiz deveria se empenhar para buscar a solução autocompositiva, a solução conciliatória do conflito. Então, a gente tratava a conciliação no nosso sistema normativo, que trata do nosso sistema de justiça, apenas na sua dimensão processual, apenas quanto aos seus aspectos processuais, né? E quando nós falamos na conciliação na sua dimensão de política pública, significa o judiciário, na sua condição de gestor, na sua condição de alguém que presta um serviço público para o cidadão e que deve se empenhar para que esse serviço público seja prestado da melhor forma possível, passa a ter que pensar em estratégias, em projetos, em ações e iniciativas para buscar a eficiência na satisfação desse sujeito que bate na porta do Poder Judiciário. Então, esse programa aqui, por exemplo, né, que é uma iniciativa, que é uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, junto com a Coordenadoria de Rádio e TV do Tribunal Superior do Trabalho, né, e enquanto aí uma iniciativa da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é quem exerce o papel, né, o ministro vice-presidente gestor nacional de políticas de conciliação, esse programa é uma política pública judiciária, se insere nesse rol de políticas públicas judiciárias de solução autocompositiva de conflitos, porque nós estamos com isso levando ao ouvinte informações, notícias importantes, fomentando a conciliação e não apenas fomentando e incentivando, como esclarecendo temas e aspectos relevantes sobre a conciliação. Então, o fato é que, né, e aí, né, para que o nosso ouvinte entenda bem, o que trouxe para essa dimensão de política pública judiciária a conciliação, em primeiro lugar, foi a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Só que, no começo de 2016, houve uma emenda na resolução 125 para que fosse adaptada, inclusive, ao novo Código de Processo Civil. E nessa emenda, que foi a emenda 2, a resolução 125 deixou de ser aplicada à Justiça do Trabalho. Então, a partir dali, a resolução 125 do CNJ não se aplicava mais à Justiça do Trabalho. Mas eu estou dizendo isso ao nosso ouvinte para destacar que estes conceitos dos núcleos e centros de conciliação, eles foram originalmente previstos lá na Resolução 125. Após a exclusão da Justiça do Trabalho da Resolução 125, foi criada, né, iniciou-se todo um debate envolvendo uma série de atores, tanto de dentro do Poder Judiciário quanto de fora, a advocacia, por exemplo, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho criou, em outubro de 2016, a Resolução 174, que é como se fosse a nossa 125, que veio disciplinar a política de conciliação na Justiça do Trabalho. E lá também foi previsto o mecanismo que já havia na 125 dos núcleos e centros de conciliação. Feito esses esclarecimentos, então, né, e indo exatamente à pergunta, para que o nosso ouvinte entenda, a questão é, então, qual é a diferença, afinal, entre núcleos e centros de conciliação? Os núcleos de conciliação são órgãos de inteligência, de coordenação e de planejamento. O núcleo de inteligência é quem vai pensar a execução da política de conciliação no âmbito de cada tribunal. Então é como se fosse um órgão de formulação, um órgão que vai planejar as iniciativas, as medidas que vão ser adotadas. O centro é o ambiente onde efetivamente ocorrem as conciliações. Inclusive, o centro ele é instalado pelo núcleo. Quem vai pensar? Primeiro, nós temos um núcleo que vai pensar o centro de conciliação, vai saber desde detalhes, por exemplo, onde vai funcionar o centro, qual vai ser o tamanho da mesa, como vão ser adquiridas as mesas, enfim, como vai ser a sistemática de participação dos juízes. E o centro é onde efetivamente vão ocorrer aquelas audiências. O centro pode ser um salão com várias mesas redondas, o centro pode ser um ambiente dividido em baias, onde cada baia está ocorrendo uma audiência de conciliação, podem ser pequenas salas fechadas, né? Lembrando que na resolução 174 o juiz precisa estar presencialmente acompanhando as audiências que ocorrem no centro e há uma limitação de que haja no máximo 6 mesas ao mesmo tempo por juiz e também a indispensabilidade do advogado, mas o fato é que o centro é onde ocorrem as audiências. Então, resumindo, núcleo é um órgão de planejamento, é um órgão de inteligência. Centro é um órgão onde ocorrem as audiências de conciliação.
Bom, e esta edição do programa Conciliando termina aqui. Eu agradeço a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva, que esteve conosco durante todo esse programa.
Eu que agradeço, Priscila, a você e aos ouvintes pela atenção e espero estar aqui na próxima edição para falarmos um pouco mais sobre os temas relacionados à conciliação.
E obrigada a você, ouvinte, pela companhia. E até o próximo programa. O Conciliando teve trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Tassiana Giesel e coordenação de Patrícia Rezende. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.